Agora são 11 horas e 10 minutos, 21 graus é a temperatura nesta manhã de quinta-feira aqui em Lagoa Vermelha. Como nós anunciamos o nosso assunto que nós pautamos para agora, por que nesse horário? Porque é aquele horário que a dona de casa está aí preparando seu almoço, está se organizando. Agora não só a dona de casa, o marido, os filhos, quem mora na casa está pela cozinha, está pela sala, está circulando. Porque nesse período a gente tem passe livre da geladeira para os armários e assim sucessivamente. E aí, na ansiedade, a gente acaba exagerando um pouquinho no consumo. O assunto que nós pautamos para agora, alimentação saudável em tempos de confinamento, a melhor utilização dos alimentos, como evitar o desperdício, é uma questão de economia também, precisamos evitar o desperdício de alimentos. Fazer os alimentos em casa é um desafio saboroso em família. A nossa convidada de hoje é a nutricionista Elisiane Passos. Ela atende em Lagoa Vermelha, atende em Passo Fundo. Hoje está confinada na sua casa em Passo Fundo, mas nada impede da gente manter esse contato, orientar não só os seus clientes, os seus pacientes aqui de Lagoa Vermelha, mas toda a nossa comunidade. Elisiane, obrigado por nos atender nessa manhã. Bom dia!
Bom dia, Rudimar. Eu que agradeço a oportunidade. Eu fiquei bem feliz com o convite, poder ajudar. Estou aqui à disposição.
Elisiane, é um desafio. 24 horas dentro de casa, como eu falava anteriormente, é passe livre com a geladeira, com os armários, e aí fica muitas vezes difícil de se controlar na quantidade e na qualidade da alimentação. Como nutricionista, você começa nos orientando de que forma, Elisiane?
Rudimar, essa área de orientação, assim, o comportamento alimentar, é a área que eu mais gosto de trabalhar. Então, é um prazer enriquecer esse assunto para a gente. O que eu costumo orientar no consultório é que a ansiedade diante dos alimentos, normalmente ela vem por vários motivos. Um deles são os sentimentos mais difíceis de lidar. Nesse momento, a gente está vivendo angústias, medo, insegurança. A gente não sabe ainda quanto tempo vai ter que ficar em casa. E lidar com esse sentimento, com a comida disponível, é muito difícil, porque a nossa tendência é comer para não sentir ou para não pensar no que a gente está sentindo. Então, a primeira dica que eu tenho, assim, tentar manter uma rotina, mesmo confinado. Então, é acordar cedo, tomar o café da manhã, fazer as refeições sentado à mesa, comer em família, manter a nossa frequência e os horários que a gente comia antes, né, conforme nossos horários de trabalho, tentar fazer isso dentro da nossa casa. Então, a primeira coisa é manter essa rotina. O segundo momento é planejar junto com a família o que vai ser feito para a nossa comida do dia a dia. Então, o que nós vamos comer no lanche hoje à tarde, o que nós vamos fazer para o jantar, não deixar para decidir o que vai comer na hora da refeição. Porque a tendência é que na pressa, ali na desorganização, a gente belisque muito, né?
E aproveitar que está todo mundo em casa, todo mundo pode palpitar um pouquinho. Já facilita para fazer o cardápio, né, Elisiane?
Com certeza. As donas de casa reclamam muito isso para mim. Chega uma hora que você cansa também de pensar o que eu vou fazer para o almoço de amanhã, não é? Então agora, realmente eu queria dizer para elas, para essas donas de casa, que os maridos não vão poder sair de casa, os filhos também não. Então reúna todo mundo e converse, o que você gosta de comer? O que a mãe faz, você gosta de comer? O que a gente pode fazer junto? E quem sabe aproveitar esse momento, né, Rudi, para levar as crianças para a cozinha e orientar melhor essas crianças e fazer com que todo mundo ajude na preparação dos alimentos.
Porque é um desafio também a alimentação para a criança. Ainda mais a criança que está fechada em casa, está um pouco irritada, impertinente. Aí não gosta de nada. Tem uma coisa, não gosta. Tem outra, não gosta. Aí é o desafio para agradar a criança também.
É verdade. E aí, vamos pensar assim, cozinhar é uma forma de ocupar o tempo dessas crianças. Para todas as pessoas da família também é um ato terapêutico, porque quando você está cozinhando, você precisa se concentrar naquilo ali. Então, é uma forma também da gente não ficar pensando na insegurança, né? É focar no que se está fazendo, na comida. E é uma... Normalmente, quem cozinha, Rudi, come um pouco menos do que as outras pessoas da família. Porque enquanto você está cozinhando, você sente o cheiro, você prova aquele sabor para ver como é que essa comida tá. Então, de certa forma, a gente já não chega na mesa, assim, com aquela voracidade que a gente chega, talvez, quando a comida é feita por terceiros. Ou quando a comida é do restaurante, o buffet tem muitas opções, né? E o visual nos encanta mais. Então, fazer a comida já é uma maneira também da gente ir controlar os nossos impulsos nessa quantidade de comida ser consumida. E trazer para a criança, ela muitas vezes ela sabe como que é um alimento cozido, mas ela não conhece o alimento cru. Eu atendo adolescentes que nunca foram na fruteira com os pais. Então, agora é a hora de aprender a descascar a fruta, de picar essa fruta, introduzir essa criança nesse mundo da cozinha, para que depois esses hábitos que a gente está tendo na quarentena possam ser mantidos.
Com certeza. Aí a pessoa vai estar habilitada a fazer um café da manhã, quem sabe, mais saudável, mais nutritivo, manter os lanches, o almoço, o lanche da tarde, o jantar. Pode participar de todo esse processo e dentro desse período vai adaptando também ao organismo as formas de alimento saudável e os horários que você pode também se alimentar, que vai contribuir para um resultado final positivo, né, Lizane?
Exatamente. A minha sugestão para um dia saudável, se a gente pudesse resumir isso, a principal desculpa que eu escuto no consultório, né, a principal justificativa é: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para tomar o café da manhã, eu não tenho tempo de fazer o lanche no trabalho. Bom, agora, Rudy...
Cai por terra.
Cai por terra isso. Então, será que eu não tenho tempo ou eu não tenho vontade, motivação, disposição... São questões pessoais que as pessoas vão poder observar agora. Então, o início do dia, assim, eu acredito que um bom café da manhã é fundamental que ele tenha fruta. Então, vai dar tempo agora da gente picar essa fruta para o café da manhã e acompanhar essa fruta com um sanduíche, né, que é o café da manhã mais tradicional das pessoas, mas quem sabe aproveitar para variar esse sanduíche com uma omelete, uma tapioca, uma crepioca, uma panqueca diferente... Até eu deixo o convite para os ouvintes, se quiserem acompanhar o meu Instagram, eu coloco bastante receitas lá. Então, para que eles tragam isso para o dia a dia da família.
Porque dá para manter uma alimentação bem saudável, você tendo tempo, disponibilidade e organização.
Com certeza. E uma das coisas que eu estou me desafiando aqui na minha casa, e que eu acredito que esteja acontecendo com as pessoas também, é que desde a sexta-feira passada eu não fiz supermercado. Então, as coisas, a gente vai tendo que usar o que tem. E isso estimula a nossa criatividade também, porque o normal do ser humano é: falta pão, falta o queijo. Você já vai no supermercado comprar aquilo que faltou, e a tendência é a gente trazer mais alguma coisa que não estava na lista, né?
Com certeza, isso é o mais normal que tem. E é um assunto que nós pautamos também. Precisamos trabalhar a questão da economia, precisamos economizar, porque a situação não é muito positiva, a gente não sabe como vai ser o amanhã. Eu coloquei, postei inclusive essa semana uma frase que dizia assim: o amanhã nunca esteve tão próximo, então a gente não tem muita noção de projeção. E o melhor aproveitamento dos alimentos, ou muitas vezes o aproveitamento total dos alimentos, que boa parte a gente acaba descartando e colocando no lixo, é uma questão de saúde e de economia financeira.
Com certeza. Então, pensando nesse dia saudável sem desperdício, né? Estimulando a criatividade. Fazer um bom café da manhã, que provavelmente na quarentena também não está sendo muito cedo, né, Rodrigo? O almoço, a gente ter uma variedade ali de legumes e verduras. Eu sei que as folhas vão acabando e a gente não está com tempo de ir no supermercado, mas então inserir mais legumes. Já planejar o que vamos comer hoje à tarde no lanche. E a janta, ela pode ser, como eu costumo dizer, uma remendada do almoço, né? Um soborô ali. Vamos ver o que tem do almoço que dá para a gente incrementar para o jantar. Essa questão do desperdício, Rodi, eu vejo assim, às vezes os pacientes têm a fruta que tem um ladinho meio batido, assim, que tá meio, um lado tá mais maduro, que ela tá estragando, e às vezes a pessoa coloca a fruta toda fora. Então, se a gente tá cuidando dentro de casa para não precisar sair com frequência para o supermercado, a primeira orientação é: corta fora aquele pedaço da fruta que não tá bonita e tenta guardar o restante para consumo. Se as frutas, Rudy, começam a amadurecer e a gente não consumiu e elas estão ficando, passando um pouquinho do ponto de consumo, a dica que mais funciona é você picar essa fruta, colocar num pote e congelar. Eu gostaria de orientar as pessoas que qualquer fruta pode ser congelada. Então, abacaxi, a melancia, qualquer fruta, né? Ela pode ser congelada para a gente usar como suco depois, ou para a gente fazer vitaminas. Então, uma vitamina de banana, uma vitamina de mamão. Mesmo que a banana escureça um pouquinho quando congelada, quando você bater com leite ou com outro leite vegetal, ela não vai ficar escura. A gente não vai perceber. Então, uma das formas é congelar as frutas. Os legumes, gente, quando começa a ficar mais passadinho, não tão tão bonitos, pica esses legumes e usa dentro de outra preparação. Uma carne com batata e legumes. Uma massa de panqueca que você usa ali dentro da cenoura ralada, ou a beterraba, ou a couve. Né? Um arroz branquinho, mas que você use junto um legume picadinho na hora de refogar e cozinhe junto com esse arroz. Todo o alimento que ele for preparado junto com legumes e verduras também vão trazer para a gente todos os nutrientes que estavam naquele vegetal. E que nesse momento, né, Rudi, é fundamental para reforçar também a nossa imunidade.
Com certeza, até porque nós precisamos fortalecer, precisamos estar imunes, com a nossa imunidade alta, podemos assim dizer, para enfrentar o que vem pela frente. E a alimentação é fundamental para isso, Lisiane.
Com certeza. A nossa saúde, a nossa imunidade, na verdade, é construída por toda a qualidade de vida que a gente tem. Então, sono, água, atividade física, alimentação e o estresse, é um pacote, né, que interfere. A gente já está mais vulnerável ao estresse nesse momento, porque o ser humano é social e ele está muito isolado. Então, já estamos com estresse afetando a nossa imunidade, né? Podemos cuidar da água, do sono e da alimentação com mais cuidado e tentar aí alongar em casa, fazer alguns exercícios de respiração para a gente tentar manejar esse estresse para que ele não nos afete. Essa questão de usar a alimentação como uma maneira de fortalecer a saúde, Rudi, eu acho que chega um ponto também, ficando só em casa, algumas pessoas estão me escrevendo me dizendo, ah, já cansei de cozinhar. Então está na hora da gente valorizar aí nossas avós, né, nossas mães, que por muito tempo foram somente donas de casa e faziam isso todos os dias. Então liga para a mãe, liga para a avó, pede dica, o que, que eu posso fazer com esse alimento que eu tenho aqui na minha geladeira? Eu faço bastante isso com a minha mãe, provavelmente ela está escutando aí.
E mãe sabe tudo, né, Lizy?
Sabe tudo. E esse ditado, assim, de que a alimentação fortalece, já é uma coisa que vem das nossas mães e dos nossos avós. Então, é importante que a gente agora obedeça.
Obedeça, com certeza.
Uma alimentação colorida na nossa vida.
E mãe se preocupa muito com a saúde dos seus filhos. Eu estou recebendo aqui uma mensagem via WhatsApp. Vamos ver aqui como é que é o nome dessa ouvinte que mandou a mensagem. É a Juscele Cecília Tumeleiro. Ela diz o seguinte, Lisiane. O meu filho tem 27 anos, já é adulto. Fez exame de laboratório e está com ferritina muito elevada. O que fazer? Que alimentos eu posso introduzir na alimentação dele, que reduz a ferritina. Olha a mãe preocupada com a alimentação do filho, independentemente da idade que tenha.
Que legal, viu só que coisa boa?
Verdade.
Rudi, olha só, a ferritina, ela é um marcador no nosso exame de sangue, que ela sobe por dois motivos. O primeiro é pelo consumo excessivo de alimentos com ferro. O principal alimento com ferro na nossa alimentação é a carne vermelha. Então, provavelmente, esse rapaz consome carne vermelha todos os dias.
Corta o churrasco e a carne vermelha por um tempo.
Diminui o churrasco, isso. É de série, né?
Deixar o churrasco só para o domingo.
Isso aí, tá. Então, orientar essa mãe, que ela introduza mais o frango e a carne de peixe, eu acho importantíssimo até para nosso reforço imunológico, no mínimo de uma vez por semana o consumo de peixe. E aí, essa mãe fazer mais peixe, mais frango e mais carne suína, que tem um pouco menos de ferro do que a carne de gado. Diminuir um pouquinho o feijão preto, que a gente acaba fazendo sempre o preto, então variar com feijão carioca, feijão vermelho. E diminuir um pouquinho os vegetais verdes escuros, como a couve e o brócolis. Fazendo isso, ele já vai reduzir um pouquinho o ferro que ele tem no sangue. Mas o segundo motivo dessa ferritina alta, Rudi, que eu gostaria de explicar para essa mãe, é que também reflete a qualidade de vida que esse rapaz está tendo. Então, se ele é uma pessoa que consome pouco de outros nutrientes, se ele dorme mal, se ele não estiver fazendo exercício, se ele não cuidar bem do consumo de água, a ferritina ela meio que se torna um índice para nós que a gente chama um fator inflamatório, né, que reflete que a qualidade de vida dele não está muito legal. Então, a minha orientação é, primeiro, reduzir a carne vermelha, os vegetais verdes e o feijão preto. E aí, vale muito a pena, se ele nunca fez, enfim, convido, fazer uma consulta com o nutricionista para a gente melhorar, o geral, a qualidade de vida dele, para que esse exame não volte a subir quando ele volta a consumir esses alimentos. Né? Se não baixa agora, e daqui a pouco, se ele voltar a consumir muita carne, muito feijão, vai subir de novo, né, Rudy?
É verdade. Outro ouvinte aqui...
fazer a manutenção.
Outro ouvinte aqui interagindo é a Elisandra. Ela pede o seguinte, quais são os alimentos que podem aumentar a nossa imunidade e que podemos introduzir no nosso dia a dia?
Ótimo, ótima pergunta. Elisandra, primeiro lugar, assim, que eu gostaria de explicar para todas as pessoas, não existe um único alimento capaz de fazer isso. Então, algumas pessoas perguntaram, se eu usar o gengibre, o açafrão, sozinho ele não tem esse poder. Mas o que importa é o contexto da nossa alimentação. Então, muito importante que a gente tente ter aí 2 litros de água por dia, né? Que consuma no mínimo 3 frutas por dia. E aí a gente pode dar preferência para as frutas ricas em vitamina C. A bergamota, a laranja, fazer um suquinho de limão, abacaxi, as frutas mais cítricas, tá? Então, vitamina C é importante, consumir no mínimo 3 frutas por dia, tomar 2 litros de água. O mel é um alimento anti-inflamatório que pode ser usado no café da manhã e protetor também. As especiarias e os temperos, todos que a gente usa na comida, os temperos naturais, Rudy. O açafrão, a cúrcuma, o colorau que as vós usavam, esses mix de ervas finas, a manjerona, o louro, a salsa, a cebolinha, todos os temperinhos frescos ou desidratados vão ter uma função especial aí no nosso fator imunológico.
E o colorau é um tempero que quase se usava muito. Depois começou a massa de tomate, o extrato de tomate, abandonou o colorau. Tem alguma coisa a ver o colorau com o tomate ou é só a cor mesmo, Elisiane?
É só a cor. Na verdade, ele vem de uma planta que é o urucum, né? Que os índios usavam para se pintar até. E por um tempo ele foi muito usado. O que que, às vezes, no saquinho a gente tem junto ali a adição de outras coisas, tipo sal, glutamato. Então é sempre legal olhar o rótulo e ler os ingredientes do rótulo para ver se ele é só colorau, tá? Mas ele serve para dar essa pigmentação vermelha. E todo molho saudável, Rudy, ele deveria ser feito só com tomate, que também é uma fonte de vitaminas importantes para nós, a licopeno e vitamina C. Então, quando eu uso tomate, eu prefiro fazer meus molhos com tomate. E para dar uma corzinha, as vozes faziam isso, né? Coloca um pouquinho do colorau. Ou se gosta da massa de tomate, usa uma colher, só um pouquinho. Porque se a base do molho for sempre todas as vezes só aquele da latinha ou do sachê, a gente acaba consumindo junto com esse tomate do sachê muito sal. E aí é um problema para os hipertensos também, muitos conservantes químicos. Ainda nessa questão da imunidade, Rudy, queria indicar também o própolis, né? Que é uma opção de reforço para vias aéreas, principalmente respiratórias. Então, aí, pingar umas gotinhas. Normalmente, o adulto, eu indico até 20 gotinhas por dia. Tomar ele na colherinha é difícil. Até fiz um vídeo ontem aqui, foi difícil tomar puro, porque ele é forte. Mas misturar numa aguinha com limão ou num chá é uma maneira também de a gente proteger nossas vias aéreas. O alho, usar o alho na comida, né? O alho tem um fator imunológico importante. Então, quem gosta de temperar a comida com alho, é a hora de caprichar, tá? E vegetais, quanto mais colorida é a sua alimentação, mais protegido o seu corpo está. Não só dessa situação que estamos vivendo agora, né, Rudy? Mas no geral, assim, de qualquer outro tipo de gripe.
Com certeza. Vamos abrir aqui também o espaço para os nossos ouvintes. Nós temos aqui a Lúcia Rezende Rodrigues, parabenizando pelo assunto, dizendo que as informações são de fundamental importância para quem está acompanhando. A Rejane Viale Ribas, Bom dia, Rudimar. Parabéns pela iniciativa de trazer esse tema nesses dias de quarentena ou confinamento. A Elisiane é ótima. Informações necessárias. Um abraço. Como é bom receber um elogio de vez em quando e o reconhecimento das pessoas que estão nos ouvindo. Porque a gente prepara esta pauta e a gente chama aí os nossos entrevistados realmente com esse objetivo de orientar, daqui a pouco de mudar a vida, mudar o comportamento, mudar os hábitos das pessoas. E esse resultado é o que a gente quer, né, Elisiane?
Isso aí, enxergar esse momento como um momento também positivo para... A gente teve que se recolher, então vamos cuidar da nossa casa e da nossa principal casa, que é o nosso corpo, né?
Sem dúvida. Temos aqui a ouvinte, Fernanda. Pediu o seguinte: o que muitas vezes eu acabo colocando no lixo, pode ser reutilizado de alguma forma? Algumas cascas, talos de vegetais, de que forma eu posso utilizar?
Ótima pergunta, Rudi. Olha só, quando eu lavo as folhas, alface, rúcula, couve, e a gente tira aqueles talos mais grossos, que não são tão interessantes de mastigar na salada, né? Uma dica é você ir guardando isso num potinho na sua geladeira e fazer, misturar o teu molho pesto. Então, quem gosta de molho pesto é azeite de oliva, folhas verdes, manjericão, um pouquinho de nozes ou queijo ralado. Então, aqui no meu pesto já vai talo de alface, talo de rúcula, talo de couve, manjericão. E quando não tem nozes, a gente usa amendoim, né? Porque o momento é de aprender a usar o que tem em casa, né, Ruth?
Sem dúvida, tem que usar a criatividade.
É inventar. Uma segunda dica com as cascas, por exemplo, casca de laranja, casca de abacaxi, casca de bergamota, a gente pode fazer um chá. Mas aí, pessoal, tem essa questão do agrotóxico, né? Até que ponto a gente deve usar as cascas? Então, aproveito para orientar o seguinte: se as frutas são orgânicas, se você tem um pomar na sua casa, se você compra de alguém que é orgânico, eu sei que em Lagoa a gente tem distribuidores de orgânicos, é importante, você pode consumir a casca junto com a fruta. A maçã, ameixa, pera, a gente pode consumir a casca. Se essa fruta, a gente não sabe se ela é orgânica, então é preciso lavar bem ela em casa. Chegar em casa, lava tudo com esponjinha. E eu costumo colocar as minhas frutas, Rudi, numa imersão de água com um pouquinho de bicarbonato. Que a gente já sabe, já tem estudos que bicarbonato ajuda a reduzir um pouquinho o agrotóxico. Ele limpa mais a fundo essa fruta. Então a gente pode fazer aí uma solução de 2 litros de água para uma colher de sopa de bicarbonato e colocar essas frutas uns 10 minutinhos de molho. É importante depois enxaguar, pessoal, tirar bem o bicarbonato, secar essa fruta e aí guarda na sua geladeira higienizado. Acho importantíssimo fazer isso, porque aí você pode usar essas cascas, consumir elas, ou você pode fazer chá. Uma outra dica é, por exemplo, casca de banana, casca de maçã, se a gente picar bem miudinhas, pode misturar na massa de um bolo. Então, também vai dar sabor, e na casca a gente tem mais fibras do que na própria fruta. Algumas frutas têm mais fibra na casca. Vamos pensar a parte prática disso. Como estamos muito parados em casa, né? Provavelmente a gente caminha muito mais do que isso. É possível que algumas pessoas apresentem quadros sérios de constipação nesse momento. Então, usar bastante as frutas com casca ou liquidificar algumas frutas, por exemplo, fazer suco verde, né? Suco de couve com laranja, suco de couve com maçã. Ajuda a ter mais fibra na nossa alimentação, que é importantíssimo para manter o nosso intestino regular nesse período aí de quarentena.
Olha que pergunta interessante. A Mari Nilsa, ela diz o seguinte: meus netos, quanto à questão do almoço ou do jantar, está tranquilo. O problema são os lanches, que terminam de almoçar e já estão dizendo que estão com fome. O que que eu poderia fazer de lanche e que fosse atrativo e saudável para as crianças?
Verdade. Marinilsa, né?
Isso.
Marinilsa, criança adora bolo. E eu acho que adulto também. Então tem um fator emocional assim relacionado ao bolo, aquela coisa do conforto, né? E eu acho que é uma maneira de não estar dando muito doce, assim. Entre bolo e bolacha, sempre agir mais saudável o bolo. E nesse bolinho caseiro, a gente pode usar aveia, pode substituir ali a margarina por manteiga, você pode usar o açúcar mascavo em vez do açúcar branco. E se você fizer um bolinho hoje, provavelmente hoje, amanhã ou depois, vocês ainda têm lanche para tarde. Uma outra opção, bem, vamos começar pelo básico, né? Então, podemos fazer bolo, podemos fazer um sanduichinho, mas ir variando os recheios. Então, a carne que a gente prepara no almoço, um guisadinho, uma carne de panela, um franguinho, você pode picar essa carninha, misturar com um pouquinho de ou de requeijão, ou creme de ricota, e fazer um creminho ali com a carne para rechear um sanduíche. A gente tem uma opção salgada. Uma terceira opção fácil de lanche é a gente fazer uma pipoca. Mas eu sempre tento, Marinilce, incluir nos meus lanches ou a fruta ou a verdura. Então, se nós vamos ter um sanduíche, no meio do sanduichinho vai ter uma pipoca picadinha. Se nós vamos fazer um bolo, a gente faz um suco natural. Se vai ser pipoca, a gente também pica uma fruta. Porque muito desse comportamento das crianças de almoçar, já perguntar o que vai ter de lanche, por que que acontece isso? Primeiro, porque eles estão entediados mesmo de ficar em casa. E a gente sabe que o tédio aumenta a vontade de comer, né? Segundo motivo é porque a criança, toda criança entende que quando ela recebe comida de alguém, ela está recebendo amor. Porque o nosso lar, desde o nosso leite materno, né? A amamentação, ela cria esse vínculo nosso com o alimento. Então, ela já te pergunta o que vai ter de lanche, porque ela está curiosa para ver o que você vai fazer para ela. Então, leva essas crianças para a cozinha e pergunta para elas o que nós podemos fazer. Vamos ver, fazer cookie. Que, se quiser uma receitinha de cookies, eu tenho duas no meu Instagram. Vou colocar lá nos stories para você pegar, tá? Então, poderíamos fazer uma receitinha de cookies à tarde. Poderíamos fazer uma vitamina. Então, todas aquelas frutas, tipo banana, mamão, maçã, que estão ficando maduras demais, coloca no liquidificador com leite, um pouquinho de aveia, faz uma vitamina. Ou usa essa vitamina em forminhas de picolé, olha que legal, faz um suco natural, ou faz uma vitamina de leite, assim, com frutas, põe nas forminhas de picolé e congela. Aí eles vão amar, eles vão ter picolé de tarde. Se você não tiver forminha, use potinhos, né, copinhos plásticos ou potinhos pequenos que dê uma porção. Até as potinhas de iogurte a gente pode guardar para isso, para fazer o picolézinho para as crianças comerem à tarde. Então, tenta aí inventando com o que você tem na sua casa, né? Nós precisamos procurar dificultar o lanche. E a base do lanche é a fruta. Então, se o café da manhã foi mais tarde, gente, almoça, faz um lanche de tarde sempre acompanhado pela fruta e organiza o jantar depois. Se o café da manhã foi mais cedo, digamos que eles acordem cedo, no meio da manhã oferece uma fruta, almoça, de tarde só fruta, não alimenta as crianças, a gente precisa complementar, porque é pouco mesmo, eles precisam de energia, eles estão crescendo, então a gente dá fruta e complementa esse lanche, e depois oferece o jantar.
Para ilustrar...
Com essas ideias, né, já deu para ela começar.
Com certeza. Para ilustrar, ontem nesse horário, Elisiane, eu conversei com a Daiane Dallagnol, psicóloga, falando sobre atividades e hábitos de comportamento em casa, nesse momento em que todo mundo fica trancado dentro de casa. E aí ela falou a respeito de atividades com as crianças e colocar as crianças para ajudar a fazer alguma alimentação. E ontem de tarde ela me mandou um vídeo, você falava do bolo, como é bom, o bolo conforta e traz esse conforto para casa. Uhum. Ela me mandou um vídeo dela, do Gustavo e do menininho, fazendo um bolo em casa. Era ele que mexia, ela colocava os ingredientes, era ele que estava mexendo para fazer o bolo. Ai, isso lindo. Também... Esse cozinhar em família, além de fazer o alimento, que é o produto final, tem todo esse contexto de atividade, de educação, de envolvimento, que é saudável e faz tão bem, né, Elisiane?
É verdade, isso gera relacionamento entre as pessoas, a comida une, né?
É verdade.
E aí complemento dizendo o seguinte, Rudi, que é a hora da gente usar toda aquela louça guardada que a gente deixava para ocasiões especiais.
Sabe? Vamos botar na mesa.
Vamos botar na mesa, assim, é hora de tirar foto do prato, de mandar a receita para as amigas no WhatsApp, né? De guardar esses momentos da criança cozinhando, tira foto, depois no futuro você revela, mostra para ele.
E todo mundo...
É o momento da gente se relacionar.
Todo mundo tem em casa ou algum alimento ou alguma louça bonita para quando chegar a gente. Ô, triste mania, né? Para quê? Né? Para quando chegar a gente? Vamos usar agora.
Isso aí.
É verdade.
A importância da nossa casa somos nós, né, Rodrigo?
O vereador Braulio Guedes está interagindo na nossa programação, mandou uma foto da filha dele, a Kelly, tem 13 anos, está acompanhando a nossa programação e hoje o almoço é responsabilidade dela. É ela que está fazendo o almoço em casa. Viu que legal? Vou te mandar depois, Lizzy. Vou mandar. mandar a foto da Kelly cozinhando aqui com o fogão cheio de panelas e ouvindo aí a nossa entrevista, as nossas dicas. A Heloísa Melo, também ligou para cá, parabenizando e dizendo que agradecendo, gratidão a vocês por trazerem esse tema. E a Lisiane é uma nutricionista fantástica. As pessoas que querem,
obrigada.
Coisa boa, né? As pessoas que querem interagir podem mandar mensagem 984-18-21-45. A gente não está conseguindo e não vai conseguir atender todo mundo. Olha aqui a, vamos ver quem é que é essa aqui. Vamos ver aqui no número. É a Eliane. Ela diz o seguinte: meu guri tem 8 anos e a ferritina é muito baixa. Estava 32 na última vez que fiz o exame. O que que eu devo dar para ele comer para aumentar a ferritina?
Ótimo, que bom. Olha, essa ferritina está sendo um problema em Lagoa Vermelha.
É verdade. Já teve uma outra mãe aqui também. Tem uma criança de 6 anos e tem deficiência aí na questão da ferritina.
Vamos ajudar. Rudi, aqueles alimentos que aquele primeiro rapaz de 27 anos teriam que diminuir, então, que ali a carne de gado, o feijão, os vegetais verdes, devem ser consumidos para essas crianças que têm ferritina baixa. Só que, às vezes, as crianças com essa idade, ou eles não gostam muito da carne, porque, vamos entender, eles estão num processo de trocar os dentes também. E isso, para eles comer um bife, uma carne de churrasco, eles acabam tendo uma certa, entre aspas, preguiça, assim, de mastigar. Então, na forma de guisadinho, de molho, de recheio de um pastel, de molho de uma massa, essa criança consegue comer um pouquinho mais essa carne mais macia, tá? Segundo ponto, as crianças normalmente comem poucas verduras verdes, né? Tem aí um certo pânico do verde. A rúcula, o brócolis e a alface, tudo que for verde, gente, tem mais ferro do que nos outros vegetais. Então, se ele não come na versão crua, essa mãe precisa tentar incluir esses alimentos no preparo das outras comidas. Então, pica miudinho, refoga essas folhas bem pequenininhas, faz um refogadinho junto com a omelete, que acho que fica mais gostoso, ou coloca junto na panela da carninha para essa criança conseguir comer mais folhas verdes.
Muito bem.
E o terceiro ponto importante é que o ferro só é bem absorvido se ele consumir vitamina C. Então, se essa criança não está comendo frutas, ela pode encher de carne que não vai funcionar. Por isso que, né, antigamente se orientava feijão com laranja. Então, a gente deve consumir o feijão, a carne e a sobremesa do almoço para essas crianças com ferritina baixa. Precisa ter fruta, estimular a comer laranja, bergamota, para poder fixar bem esse ferro.
Feita a dica.
Eu trabalho com crianças com ferritina baixa, se essa mãe precisar depois contatar, quando a gente voltar a trabalhar, podemos orientá-la melhor.
Com certeza. A Sônia de Carvalho pede, e sobre o açúcar demerara, é bom ou não?
Ótimo, Sônia. É bom sim. Na verdade, o melhor açúcar, primeiro eu gostaria de falar, gente, que nenhum açúcar, desde consumido com moderação, não faça mal. Mesmo quando eu atendo pacientes diabéticos, eu tento ensinar eles qual é a porção de açúcar normal que deveríamos consumir. Então, a gente não precisa ter um pânico aí de açúcar, porque tivemos uma época que as pessoas queriam ficar totalmente sem açúcar. E o nosso corpo também tira um pouco de energia desse alimento. Mas quanto mais escuro, mais saudável ele é.
O açúcar então, mascavo é o mais recomendado, Lisiane?
Com certeza, mascavo. E aí, se o mascavo, em alguns alimentos, é normal que ele deixe gosto, né? Por exemplo, para adoçar o café ou para fazer um bolo, ele deixa a receita mais escura. O demerara é um pouquinho mais parecido com o mascavo. Ele vai ter um pouquinho menos de ferro e não deixa tanto sabor residual. Se não for o demerara, é o cristal. Mas é importante que a gente evite o açúcar refinado, que é muito fino e ele entra na corrente sanguínea muito rápido. Ele pode aumentar mais a nossa glicose do que os outros açúcares.
Feita a dica. O problema que a Jocely Lima relata, com certeza vai identificar mais de 50% das residências e das famílias. E para quem não come verduras e legumes, porque aqui na minha casa tem aqueles que não comem de jeito nenhum. Fazer o quê?
Meu Deus, Roseli, é a hora desse pessoal aprender. Não vou poder fugir de ti.
Entrar nos eixos.
É, tem uma questão assim complicada para as mães, gente, é difícil até entrar nesse assunto que é polêmico. Mas sempre que você dá uma segunda opção, a criança não vai comer. Então, por exemplo, a mãe fez uma carninha com legumes, mas você não come, então fiz outra sem. Ele vai continuar comendo aquela opção que não tem. Então, não adianta nesse momento a gente começar a inserir os vegetais para as crianças em grandes quantidades, porque eles não vão comer. Se eles são mesmo sendo adultos e adolescentes que não conseguem comer vegetais, eles devem começar aos poucos. Então, a primeira forma, vai mudando a forma de preparo. Tenta a cenoura ralada, se não der, tenta cozida, se não coloca a cenoura na massa da panqueca, se não mistura no arroz, ou então faz um bolo de cenoura. Existem infinitas formas de a gente usar o alimento.
Não precisa comer o alimento próprio, ele pode estar introduzido num outro prato.
Isso aí, ele pode ser refogado. Lá na minha família, acredito que minha mãe está escutando aí também, minha irmã.
Com certeza.
Amassar os legumes e colocar bastante tempero de ervas e assar, que fica uma combinação saborosa. Ou assar os legumes junto com a carne assada, né? Com frango assado, com peixe assado. Porque ele vai pegar um pouquinho da gordura da carne e sabor da carne. Mas não adianta a gente forçar. Nesse momento, se a gente forçar, a pessoa cria um bloqueio mesmo emocional. E ela vai rejeitar muito, ela vai criar aversão àquele alimento. Então a gente tem que compreender e aos pouquinhos, né? Tem convida. O convite tem que ser feito diariamente, né? Mas não pode ser um convite à força. Então, com a compreensão e o carinho aí de que eles vão conseguir.
Olha os homens participando da programação. O Alexandre perguntou, Lisiane, banha ou azeite? Qual é o mais saudável?
Então, Alexandre, o óleo de soja e o óleo de milho, por ser praticamente 100% transgênico, né, a gente tem pouco estudo ainda sobre como os transgênicos vão agir nas nossas próximas gerações, eu não tenho indicado usar todos os dias por isso, porque a gente não tem estudos seguros se a gente vai ter algum problema de saúde a longo prazo. Então, prefiro que as pessoas evitem o de milho e o de soja, tá? Uma outra opção para a gente fazer comida é usar o de algodão, o de arroz ou o de girassol, que seria um pouquinho menos industrializado, eu diria, um pouco menos artificiais, tá? Mas a banha de porco, ela não é ruim também. Para quem que ela não é indicada? Para pacientes que têm um colesterol alto, porque ela é um tipo de gordura saturada. Então, a banha de porco e o óleo de coco são gorduras sólidas, né? A manteiga também. São três alimentos, manteiga, óleo de coco e banha, que devem ser consumidos bem com moderação para quem tem um colesterol alto. Se o paciente tem exames de sangue normais, está tudo bem, ele pode consumir a banha, eu acho que ela deixa um sabor maravilhoso no alimento, desde que consuma em pouca quantidade. Uma outra observação, então, ó, então pensando aí, resumindo os melhores. Banha, pequena quantidade, óleo de girassol ou de algodão, também não exagerar no consumo, tá? Ou fazer a comida com azeite de oliva, que até um tempo atrás a gente não indicava, porque tinha-se uma certa questão que talvez ele fizesse mal. Então hoje a gente já entende que ele pode ser usado para cozinhar, mas ele não vai ter uma propriedade tão benéfica quanto ser usado cru. Então, deixa o azeite de oliva um extra virgem de melhor qualidade para temperar a salada, e usa os outros óleos para comida em pequenas quantidades. Se gosta de uma comida um pouquinho mais rica em gordura, usa o azeite de oliva para fazer comida também.
Lisiane, eu preciso me despedir porque estouramos o nosso tempo, já falta 10 para meio-dia e a gente vai ter que encerrar. E eu quero encerrar com um exemplo já de resultado do nosso bate-papo. A Lidiane de Bispo mandou aqui, hoje vai ter bolo com cascas na minha casa. Minha filha de 15 anos e a mais nova de um aninho adoraram a receita e vão fazer hoje à tarde. Já é um fruto que colhemos na nossa conversa, Lise.
Olha que coisa boa, muito obrigada, isso me engrandece muito. Fico muito feliz.
Obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade de estar conosco. Um bom trabalho e quando nós precisar de novo, a gente vai te ligar, tá bom, Lisiane?
Pode ligar, estou à disposição. Tá? Um abraço a todos os ouvintes, em especial os meus pacientes de Lagoa Vermelha. No que tudo isso passe, eu quero aproveitar dizer para eles que estou estudando muito nesse período. Vou trazendo bastante novidades para as nossas consultas, assim que a gente puder se encontrar.
Muito bem, está aí outro. Bom trabalho, bom trabalho em casa e boa quarentena aí para ti, Lisiane.
Obrigada, bom almoço para todo mundo. Até mais.
Até mais. Está aí ouvindo essa participação da nutricionista Lisiane Passos conosco nessa manhã, trazendo essas orientações. Nós vamos para o intervalo e encerramos o programa na sequência.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Hamburgueria La Brasa vem lhe oferecer o serviço de teleentrega grátis. Reforçamos as medidas de segurança para que...